dia a todos e a todas. Peço ao nosso vice-presidente, vereador José Fernandes, que faça a pressão de coro para darmos início à sessão.
Vereador Suender, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Rini, vereador Cleide Hilar, vereadora Tatiana Lisete, vereador João da Luz, vereador Ederson, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereador Bruno de Paula, vereadora Andréia e vereador Hamilton. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Fred Caixeta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vos vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, versículo 43 a 48, palavras do Senhor.
Obrigada, vereador Fred Cacheta, sempre firme aí nas suas palavras. Já abro um pequeno expediente, passa a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Jean Carlos, para a leitura da ata da sessão anterior e também correspondência de matérias objetos da presente sessão.
Síntese da 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de junho de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado Jean Carlos José Fernandes Ananias Júnior, professor Marcos Ramiro do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Na sessão anterior, foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 182/2025, de autoria do prefeito, que dispõe sobre competências, a composição e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Câmara Municipal Intersetorial da Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Anápolis, no âmbito do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional SISAM, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 183/2025, de autoria dos vereadores Leitão, do sindicato André Rezende, que dá denominação ao trecho rodoviário que especifica. Projeto de decreto legislativo 184/2025, de autoria da minha diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral para José Brandão Porto, em alusão ao dia do pastor, e dá outras providências. Usar a palavra Leitão, do sindicato dos Imar Silva e Reamil do Autismo. No grande expediente, usar a palavra Elias Duran, Domingos de Paula, Capitã Elisete, Cleide Hilário, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado qual sucesso. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 110/2025, de autoria do prefeito, que institui lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre diretrizes gerais de elaboração da lei orçamentária 2026 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foram votadas emendas ao projeto original, em conformidade com o determinado pelo parágrafo 1 do artigo 160 do Regimento Interno da Casa de Leis. Nenhuma outra matéria constou na pauta na ordem do dia. Usaram a palavra pela ordem, professor Marcos Jean Carlos. Comunicações, usaram a palavra Remê Júlio, policial federal Suena, André Rezende, Alex Martins, Jean Carlos. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 17 de junho, horário regimental. A ata está à disposição. Correspondências nenhuma. Projeto de lei para protocolizar para as comissões. Projeto de lei complementar 181, bairro 2025, de autoria do vereador Raimundo Ortiz, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nas salas de consultas e terapias de instituições públicas e privadas que realizam atendimento de pessoas deficientes no município de Anápolis. Caminhada às comissões. Também correspondência do gabinete da vereadora Thaís Souza, comunicando que, por motivo de agenda externa, hoje, 17 de junho de 2025, não estará presente sessão ordinária. Também do gabinete do vereador Leitão, do sindicato, justificando, em razão também de motivo de agenda externa, não estará presente na sessão. São essas correspondências, matérias e caminhadas e a apreciação das comissões. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Presidente, questão de ordem, como líder do agir. Vamos pedir inversão de pauta, presidente? Tem que ter muitos projetos para votação.
Verdade. Plenário soberano, vamos fazer votação. Como vota o vereador Wederson Lopes?
Favorável, presidente.
Vereador João da Luz?
Favorável.
Vereador Rimei Júlio?
Favorável.
Capitã Elisete?
Favorável.
Vereadora Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Fred Cacheta?
A favor.
Vereadora Celiane da SOEX?
Favorável.
Vereador Policial Federal Suenda?
Favorável.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira?
A favor.
Vereador Elias Dunana?
Favorável.
Vereador Alex Martins?
Questão de ordem, presidente.
Vereador Ananias Júnior? Pois não.
Tem uns projetos que vai ser apresentado na emenda. Por que vai apresentar? Vamos votar os projetos que a emenda nem foi apresentada ainda.
Qual o projeto?
O Marcos, o vereador Marcos vai apresentar uma emenda.
Ele tirou o projeto de pauta, pediu vista.
Ok, então.
Vereador Ananias Júnior?
Favorável.
Vereador E o seu voto, Alex? Vereador Domingos de Paula?
Favor.
Vereador Jean Carlos? Vereador
Favorável.
José Fernandes?
Favorável.
Vereador Jamilton Bautista?
Favorável.
Então, nós vamos fazer a inversão de pauta, já havendo o quórum suficiente, nós abrimos a ordem do dia, já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a votação das matérias objetos da presente sessão.
Em primeira única votação, projeto de decreto legislativo 150/2025, do autor do vereador Policial Federal Suenda, pedido de retirada de pauta. Em segunda votação, projeto de lei complementar 110/2025, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e das outras providências.
Projeto de lei complementar número 110/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário 060/2025, de autoria da vereadora Cleide Irário, que dispõe sobre a criação do programa Auxílios Culinários para Mulheres Idosas em Situação de Vulnerabilidade no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 60/2025, de autoria da vereadora Cleide Irário, está em discussão. Projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 128/2025, de autoria do vereador Hamilton Autista, que dispõe, institui o programa Autista, Artista e outras deficiências no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 128/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor.
Bom, esse projeto, ele vai alcançar aí os autistas que têm, né, seus relevantes trabalhos voltados na área de artes plásticas, desenhos, e também em outros segmentos. Por exemplo, nós temos em Anápolis alguns autistas que têm ouvido absoluto, né, assim como o Saulo Lanca, que é um autista cego, né, que participou na Paralimpíada cantando o hino nacional. Né, e é tão importante, né, essa situação do fio condutor desse autista, né, é muito específico. Ele tem um ouvido absoluto que, às vezes, quando cai algum objeto, ele consegue identificar a nota musical, né, que foi provocada pelo aquele som. Então, esse programa, ele vai atender essa condição também aos autistas que têm outro segmento, que vai oportunizar até o trabalho, né, no mercado, no qual vai destacar aí a sua empregabilidade. E aglutinar também esse projeto dentro do centro de referência, aliás, dentro da clínica escola, né, que nós temos ali espaço, né, tem ali um projeto que foi desenhado para que a apresentação, né, das suas artes, né, e outros dentro do segmento. Então, mais uma vez, chamo aqui a atenção dos novos pares para que possamos juntos votar favorável aqui e que, de fato, em alcançar os autistas do nosso município nesse conceito do autista-artista.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Projeto de lei ordinária número 122 de 2025 está em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 77 de 2025, de autoria do vereador Andréa Rezende. Palavra com o secretário.
Votado 128/2025, agora o projeto de lei ordinária 160/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do incentivo ao aleitamento materno a ser comemorado anualmente em 7 de agosto ou na semana desse dia. Projeto à disposição para votação.
Projeto de lei ordinária número 160/2025, de autoria da vereadora André Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 175/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que declara patrimônio cultural, religioso e de natureza imaterial da cidade de Anápolis a festa de Santana. Projeto está à disposição para votação.
Projeto de lei ordinária 175/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 146/2025, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o inciso 5 e parágrafo 1 do artigo 75 da lei 2073/92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, comissões, Constituição, Justiça, Servidor Público, Trabalho e Finanças, favoráveis ao projeto. Projeto à disposição para a votação.
Projeto de lei ordinária número 146 de 2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutido, então, presidente.
Com a palavra, o líder do executivo.
Apenas acrescentando que, dentre o rol, além do vencimento e da remuneração do cargo, o servidor poderá receber as seguintes vantagens: salário, família, gratificações, ajuda de custos e diárias. Está acrescentando aí a especificidade, tipologia, indenizações e também dizendo que elas serão instituídas por leis específicas posteriormente. Apenas para acrescentar essa possibilidade de vantagem aos servidores. Então, vou à palavra.
Projeto número 146 de 2025 está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Projeto de lei complementar 182/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre competências à composição e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, da Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Anápolis, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e dá outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Trabalho, Direitos Humanos, Cidadania, Agricultura, Indústria e Comércio, Saúde, Assistência Social, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Complementar 182 de 2025 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Palavra com o líder do Executivo.
Apenas dizer que o projeto, ele viabiliza um conjunto de normas que será importante para viabilizar a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que pode viabilizar, inclusive, além de recursos destinados à agricultura familiar, à implementação de políticas de fortalecimento do mercado produtor, da diversificação também de políticas públicas para os vulneráveis na assistência alimentar e recursos destinados também para a implementação dessas políticas, faz-se necessária a aprovação desse conjunto de normas, que poderá viabilizar aí a adesão a uma série de programas federais e, naturalmente, fortalecer a política municipal em favor dos vulneráveis e da garantia de segurança alimentar a toda a população vulnerável. bem como fortalecimento dos mercados produtores, CEASA, e demais recursos e equipamentos para reforçar a estrutura desses locais. Então, essas considerações a serem feitas. Devo a palavra.
Projeto de Lei Complementar 182 de 2025 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
Projeto de Lei Ordinária 088/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre o selo anticorrupção concedido pelo município de Anápolis, às empresas que adotem programas de integridade e compliance, Comissão Constituição, Justiça, Direito do Servidor Público, Trabalho, Indústria, Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto. O projeto está à disposição para votação. Projeto 088, senhora presidente.
Projeto de Lei Ordinária número 88 de 2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Com a palavra o autor do projeto.
É um projeto importante, né, onde as empresas que desejam comprovar a qualidade dos seus programas de integridade, conforme exigido pela Lei Federal 12.846/2013 e futuras leis municipais sobre boas práticas em contratações públicas, poderão obter o selo anticorrupção. Esse selo será concedido pelo município às empresas que cumprirem alguns requisitos exigidos. Então, a parte da empresa querer esse selo. E para querer esse selo anticorrupção, tem que mostrar boas práticas das licitações, do trabalho anticorrupção feito da própria empresa. É uma qualidade, é uma prevenção do poder público quando uma empresa já tem esse selo. Isso quer dizer o quê? Que ela já passou por várias análises criteriosas para conseguir um selo dessa natureza. Isso a gente incentiva as empresas a ter boas condutas nas licitações e o poder público também a ser mais ativo na contratação de empresas, que entram em licitação. Então, é um programa muito bom, né, para a gente ter o controle da anticorrupção. Por isso que eu peço aqui um controle até mesmo da corrupção, para que não haja corrupção, né, tanto da empresa quanto de poder público. Então, eu solicito aqui a votação favorável aos pares, para que a gente possa trabalhar com lisura dentro do governo público, dentro dos governos e dentro do setor público e juntamente com as empresas também, que desejam assim fazer licitações. Obrigado, eu vou a palavra.
Discutindo, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, um projeto interessante, mas acho que é um projeto que não vai ter muita utilidade no governo ao qual o senhor pertence na cidade de Anápolis, não, porque aqui quase não tem licitação, aqui o pessoal mais trabalha em adeliatas. Então, assim, mas esse projeto, senhor, é um projeto muito interessante. Eu acho que para a cidade é um projeto importante, mas aí o senhor tinha que começar a fazer uma conversa lá com o executivo para poder fazer licitação e deixar de adeliata, porque senão o projeto, senhor, nessa gestão não vai ter êxito. Eu vou parar, presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Vereador Jackson Chaves.
Quero cumprimentar o vereador Suender pelo seu zelo, pela sua preocupação com o gasto e fiscalização do dinheiro público. É deste modo que nós vamos avançar e dar transparência necessária para que a população se sinta segura quanto à aplicação do recurso público. Quando a gente vê alguém dizer o seu governo não tem licitação, a gente vê que primeiro você tem que conhecer a lei de licitação. Se você não conhece a lei de licitação, você não fala bobagem. Porque a lei de licitação, ela contempla adesão à ata como licitação. Aliás, Para os maus informados, a ata é advinda de uma licitação. Não existe adesão à ata que não seja passado por um processo de licitação. E a adesão à ata, na sua grande maioria, talvez seja até menos dispendioso para a administração, porque você já tem ali a possibilidade de fazer uma avaliação, não só de custos e valores, mas também qual é a finalidade e qual é o alcance de serviços de qualidade que a população possa ter. Então, adesão à ata, para quem está desinformado, é licitação e faz parte do processo licitatório e é garantido por lei. Não concordo, meio que não concordo, a lei federal não concorda, é você adquirir algo que não passe por um processo estatório. Qualquer ata existente no Brasil, a não ser que você mude a Constituição Federal e mude a lei de licitação, ela é advinda de uma licitação. Devo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 116/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada do município de Anápolis, Comissão de Constituição e Justiça, Direito de Servidor Público, Trabalho, Segurança Pública, Finanças, favoráveis ao projeto. Senhora Presidente.
Projeto de lei ordinária número 116/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Esse projeto, eu já falei algumas vezes dele sobre essa atividade aqui. Eu, durante 14 anos, fui responsável pela segurança privada aqui na cidade de Anápolis, através da Polícia Federal. E o que a gente tem, assim, com certeza, é o risco que esses profissionais detêm, né, que eles têm na sua atividade. E nada mais justo do que o município reconhecer essa atividade como risco. Então, dentro de Anápolis, essa atividade reconhecida pelo poder público, pelo município como um todo, como atividade de risco, para essa categoria, ela é muito importante. Até mesmo o seu sentimento interno de ter esse reconhecimento da sua categoria, da sua ação como risco. Precisamos mudar muito, né, fazer um trabalho muito gigante pela segurança privada. São profissionais que, diuturnamente, ali, dedicam, né, a profissão até mesmo de risco da sua própria vida. Porém, essa pequena ação que o poder público pode manifestar a esses profissionais já é de enorme valor. Então, eu peço aos pares que votem a favor, né, para que a gente possa, dentro do município, reconhecer como atividade de risco esses profissionais que atuam diuturnamente aí em vários locais, como shopping, como transporte de valores, transporte de cargas, segurança nas cargas, segurança pessoal, enfim, tudo isso expondo-se ao risco e a nada mais justo a gente reconhecer essa atividade como de risco aqui dentro de Anápolis. Por isso que eu peço o voto favorável aí para essa categoria. Obrigado. Devolvo a palavra.
Projeto 116/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão ainda. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 159/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a criação do programa Hiperdia, que visa a distribuição gratuita de aparelhos digitais de medicação da pressão arterial de pulso a pacientes hipertensos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Anápolis, Goiás. Comissões favoráveis ao projeto. Programa Hiperdia.
Projeto de lei ordinária número 159/2025, de minha autoria, está em discussão. Esse projeto é um projeto importante de política pública de saúde na cidade de Anápolis. A hipertensão é o segundo maior problema de saúde que nós temos hoje, depois da diabetes. E uma das formas de controle da hipertensão é o controle, a aferição diária. E muitas das pessoas vulneráveis não têm condições de comprar aquele equipamento digital para fazer a aferição e levar ao médico. E as idas ao postinho ou às farmácias acabam alterando a sua pressão arterial. O objetivo desse projeto é a distribuição. desses equipamentos de aferição arterial digital para a população carente, de acordo com o critério do Executivo. Ele gera despesa para o município e a gente sabe da exceção dessa questão de gerar despesa quando a gente consegue o valor, o recurso para manter esse projeto. Então, nós estamos com uma parceria com o deputado Hamilton Filho, que destinou uma emenda parlamentar para subsidiar esse projeto do município de Anápolis, assim como eu destinei parte da minha emenda impositiva para também subsidiar esse projeto, para que a gente possa, de fato, implementar ele no município sem que eu mesmo tenha custo. Então, eu peço o apoio e a votação dos senhores para aprovação. Projeto número 159 de 2025 ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 162/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede de utilidade pública municipal à Handebol Desportivo de Anápolis, Radesfa Clube, no município de Anápolis, e dá outras providências, comissões, Comissão de Justiça e Finanças, favoráveis ao projeto. O projeto está à disposição.
Projeto de lei ordinária número 62/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora do projeto.
Presidente, esse grupo de handebol desportivo de Anápolis, eles fazem um trabalho importante na nossa cidade, porque eles também atendem outras pessoas, adolescentes, crianças. Eu peço que todos os pares colaborem comigo nesse título, para que eles possam ter esse reconhecimento também na nossa cidade.
Projeto número 162/2025 está ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 0166/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a proibição da utilização desrespeitosa ou sacrílega de símbolos religiosos e manifestações culturais, artísticas e sociais no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão Constituição e Justiça, com emenda Direitos Humanos, Cidadania e Finanças, favoráveis ao projeto. Senhora Presidente.
Projeto de lei ordinária número 166/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto.
Esse projeto, ele simplesmente é a garantia da liberdade religiosa na cidade de Anápolis, né? Ele proíbe expressamente a utilização de símbolos religiosos de qualquer natureza de maneira desrespeitosa, ofensiva ou sacrílega. A proibição é a exposição, divulgação ou utilização de símbolos religiosos em contextos que não associe a prática ilícita, violenta, discriminatória ou que atentem contra a dignidade humana. Paródia ou representação de ritos, dogmas ou figuras religiosas de formas pejorativas ou que induzam ao menosprezo da fé alheia. A utilização de símbolos religiosos como objeto de zombaria ou chacota pública. Ou seja, esse projeto, vários outros itens aqui, um projeto deveras simples, mas importante, para garantir, né, que objetos importantes para uma fé, né, seja respeitada. Então a gente vê aí Bíblia, o rosário, né, o terço, a gente vê as imagens dos santos, tudo isso aí tem que ser respeitada como um todo, né, para que a fé das pessoas sejam respeitadas. E aí o município dá essa contribuição e coloca esse projeto em votação para que essa liberdade religiosa seja garantida e a fé de cada um seja respeitada e não seja utilizada como chacotas, entre outros. Então, aqui eu peço votação favorável aqui aos pares, para que a gente possa dar ao município essa garantia, poder que o município possa garantir, né, a fé das pessoas aí, de todos os cleros, para que a gente tenha dentro de Anápolis, né, uma ação que respeite, né, todos os símbolos religiosos de todas as terras. Obrigado, eu vou a palavra.
Projeto de lei ordinária número 166/2025 ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária. Opa, desculpa, ainda em tempo, senhora presidente. O projeto tem uma emenda supressiva de autoria do vereador Jackson Charles na Comissão de Constituição e Justiça. Suprime o artigo 3º do projeto. O artigo tratava de aplicação de penalidade pecuniária pelo descumprimento. Então, foi suprimido pela Comissão de Constituição e Justiça. A emenda está
ainda para em falar. Tempo, votação da emenda do projeto de lei ordinária número 166 de 2025 está em discussão. Em votação, votação simbólica.
Contrário à emenda.
Com um voto contrário do autor do projeto policial federal, Suender, a emenda foi aprovada por maioria dos presentes. Palavra para o secretário.
Projeto de lei ordinária 183/2025, de autoria do vereador Leitão do Sindicato e da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a denominação ao trecho rodoviário que especifica Comissão, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto, também com emenda.
Projeto de lei ordinária número 183/2025 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Tem emenda, senhora presidente. Emenda de modificativa aqui para alterar a emenda do projeto e o artigo 1º, constando o seguinte teor: denomina como Carlos Alberto de Oliveira Andrade Caoa o logradouro público municipal de Anápolis que liga Caoa Montadora Hyundai ao Clube Recreativo de Anápolis. Está em meta. O artigo 1º também fica com a seguinte redação: fica denominado Carlos Alberto de Oliveira Andrade Caoa o trecho da via de acesso que interliga a unidade da Caoa Montadora Hyundai ao Clube Recreativo de Anápolis, situado no município de Anápolis. De Anápolis. São apenas alterações de texto aqui na emenda do projeto e no artigo 1º, senhora presidente.
A emenda está em discussão. Discussão encerrada. Emenda em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Já abro a fala da ordem do dia.
Presidente. Ainda em tempo, temos requerimentos, moções para
vamos
votação.
Vamos terminar de votar. Palavra do secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, vereador Alex Martins, número 2.886, vereador Ananias Júnior, 2.841 a 2.871, Andréa Rezende, 2.887 a 2.904, Capitã Elisete, 2.862, Frederico Godoy, 2.866-2.868, Jackson Charles, 2.863-2.865, José Fernandes, 2.860, Leitão do Sindicato, 2.812-2.902, Policial Federal Suender, 2.872-2.890. Cadê o Leitão? Na lista de requerimentos para leitura e votação, nós temos requerimento 2905 da vereadora Andréa Rezende, que requer a realização de sessão solene dia 27 de junho, às 19h30, no plenário da Câmara, para comemorar os 80 anos da Conferência São Vicente Paulo, Nossa Senhora da Conceição. Na lista de indicações, temos a indicação número 453 do vereador Alex Martins, que indica ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia para que sejam realizados estudos técnicos voltados à construção de calçamento acessível entre as faixas de pedestre dos canteiros centrais, bem como demais adequações necessárias, visando garantir plena acessibilidade conforme a legislação vigente. Vereador Andréa Rezende, número 454, requer que seja enviado ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil em uma área pública localizada à rua Indianápolis, no bairro residencial Ayrton Senna. Vereador João da Luz indica a presidência da Câmara Municipal de Anápolis a criação da capelania no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Policial Federal Suender, indicação chefe do Poder Executivo para que apresente a esta Casa projeto de lei que altere e acrescente o dispositivo da Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe
dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, sobre a mudança de nomenclatura de cargo de vigia para guarda patrimonial municipal, estabelecendo normas gerais de enquadramento e de outras providências. Nas moções, nós temos a moção número 65 do vereador José Fernandes. Moção de aplauso à senhora Carla Marins de Sá Oliveira em reconhecimento de sua dedicação, competência e contribuição essencial como nutricionista. E a moção 75 do vereador Hamilton, moção de pesar pelo falecimento da senhora Valda Ataídes Braga. Sem mais, para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Antes das votações, gostaria de cumprimentar o pastor Rubens, da Igreja Atos, do bairro Ander, que está aqui nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo, pastor, a convite do nosso vereador Lucimar Silva. A casa é sua. Votação de moções e indicações, a discussão de moções, indicações e requerimentos. Votação simbólica das votações, indicações e requerimentos. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Aberta a ordem do dia. Alguns dos vereadores desejam se inscrever. Nenhum vereador inscrito. Agora retomamos ao pequeno expediente. Já encerro a ordem do dia e abro o pequeno expediente para a fala já de começo do primeiro orador, vereador Rimê Júlio.
Agora são 10h27, vereador Rimê Júlio do PT usa a tribuna.
Senhora Presidenta, vereador André Rezende, nobres colegas, vereadores e vereadoras, servidores e servidoras desta casa, a toda a imprensa, ao querido povo anapolino que nos acompanha, eu subo a esta tribuna primeiro para repercutir a entrega da medalha do meio ambiente no dia de ontem, Amador Abdala, em que centenas de pessoas estiveram presentes e muitos colegas vereadores, vereadoras, homenageando pessoas, personalidades, lideranças que contribuem efetivamente para o meio ambiente, para a preservação na cidade de Anápolis. Um marco, um momento festivo, um momento simbólico de resgatar a memória de um vereador à frente do seu tempo, que já liderava essa pauta muito antes de ser uma pauta emergente na nossa sociedade. Mas também, presidente, nobres colegas, eu quero comemorar o retorno da Casa Lotérica da região do Porto Rico. A Casa Lotérica já começou o seu funcionamento nesta semana. Uma das primeiras visitas que eu fiz enquanto vereador eleito, sem tomar posse ainda no mês de outubro de 2024, foi ao superintendente da Caixa Econômica em Anápolis, o Valcedir, e também ao Paulo Henrique, para cobrar justamente a celeridade no processo de regularização, de retorno daquela casa lotérica e para cobrar uma agência bancária naquela região. Nós tínhamos uma casa lotérica ali no residencial Porto Rico, infelizmente foi fechada e passaram-se vários anos sem que nós tivéssemos o atendimento do posto bancário e da casa lotérica. Parece algo menor, mas para aquela região que está completamente desassistida de instituição financeira, é extremamente importante. Ali, desde a altura da antiga pecuária até a Vila São Vicente, a igrejinha, toda aquela região é desassistida por atendimento bancário. E o posto lotérico permite que a comunidade, que as pessoas, sobretudo as pessoas idosas, as pessoas com baixa instrução, temendo golpe, temendo o uso de tecnologias, de celulares, de internet, possam se dirigir presencialmente, pessoalmente, a um posto, a uma unidade da Casa Lotérica. Então é um ganho para a região e eu quero aqui reafirmar com a vizinhança, reafirmar com os moradores, que a nossa luta continua para que a gente possa levar uma agência bancária, um banco público para aquela região. E quero deixar aqui registrado os meus cumprimentos, os meus agradecimentos ao Valcedir, ao Paulo Henrique, a toda a equipe da Caixa Econômica Federal em Anápolis, do Governo Federal, por terem encampado esta nossa luta, por terem dado celeridade. A lotérica Ludovico Prêmio já está em funcionamento na mesma altura, na mesma região da cidade. E também quero desejar boa sorte, sucesso às proprietárias que assumiram lá a administração desta casa lotérica na nossa região. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimé Jules. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Altice.
Senhores, bom dia. Cumprimentar aqui a presidente, cumprimentando a todos da mesa. Estendo meus cumprimentos também à vereadora Ciliane, cumprimentando a todos os novos vereadores. Também ao nosso amigo Mastur Evaristo Pereira, comentando a todos da comunicação. Quero aqui estender também meus cumprimentos a todos que nos acompanham através das redes sociais, canal no YouTube, TV Câmara e também através da Rádio Manchester. Bom, o que me traz nessa manhã a tribuna é, de fato, uma discussão de revolta. Há poucos dias atrás, eu usei aqui um carrinho simulando uma brincadeira. E hoje, o que for aprovado pelo projeto 5.333 de 2023 do Congresso Nacional, que é a permanência que o INSS não pudesse mais buscar aí, que de tempo em tempo as pessoas tivessem reavaliação periódica no conceito do recebimento do BPC, agora nós estamos nesse entrave. O veto 38 do governo Lula traz agora essa desgarantia das pessoas que precisam usar o benefício. Né? Dentre eles, nós temos pessoas que têm deficiências, como cegueira, adolescentes com autismo, paralisias e outros que necessitam, de fato, da permanência e do benefício. Agora, de tempo em tempo, temos que ir lá e provar eu tinha paralisia infantil, eu tinha paralisia, eu tinha autismo, eu tinha cegueira, agora eu não tenho, presidente, agora não tem mais, não precisa mais de benefício. Então, é um grande retrocesso. E eu quero aqui convidar a comunidade PCD, né, a comunidade autista, você que tem acesso com algum deputado, senador, hoje está sendo votado. É hoje. Então, vamos articular, vamos entrar em contato com os senadores, com os deputados, para que o veto 38 não avance e que, de fato, a garantia para as nossas famílias que necessitam do benefício não venha a ser retirada. Olha só para ter ideia, a economia do nosso município recebe, através desses benefícios, todo ano 18,2 milhões. Viu, meu Zomar? 18,2 milhões. Então, além de trazer o benefício para as pessoas com deficiência, também nós temos aqui um incentivo para a economia do município. E com essa retirada, irá afetar dentro desse conceito. Por isso que é chamar a atenção de todos da comunidade autista anapolina, da comunidade PCD, Goiás, Brasil, aonde que chegar a nossa voz. Vamos articular com os nossos deputados e senadores para que o veto 38, quanto o projeto que foi aprovado pelo Congresso 5.333, não tenha sucesso. Bom, quero aqui mais uma vez fazer um convite. Amanhã às 9 horas, nós teremos aqui a consagração da doutora Carla Correia, através da associação, tivemos aqui a concessão do espaço, para consagrada como a madrinha dos autistas do nosso município. Convidar os nobres pares, os amigos, para nós vir aqui trazer essa honraria para ela. Ela que tem buscado aí recursos, né, um diálogo importante com senadores, com deputados, e olhado para a nossa causa com um olhar, né, muito simpatizante. E agradecer mais uma vez aqui o vereador Jacques, né, que articulou junto ao senador, né, Cajuru, para que esse recurso viesse para o nosso município. Né, então, quero aqui agradecer e convidar a todos amanhã, né, nesse ato simbólico aqui, essa consagração da nossa primeira-dama como a madrinha dos autistas do nosso município. Um projeto de lei nosso que teve uma leitura sobre as câmaras dentro da sala de atendimento dos autistas é um projeto muito importante. Nós temos vivenciado aí algumas questões de agressões dentro das salas e até mesmo fora contra o autista. A Clínica Escola do Autista já tem esse processo já em andamento de algumas instalações, e aí nós queremos trazer esses exemplos não só para o município, mas para fora do município, para que esse projeto também, quando em votação, alcance o entendimento dos novos pares e que em sucesso nós tenhamos aqui, né, em todas as unidades de atendimento aos autistas do nosso município, né, câmaras dentro da sala de atendimento. Sem mais, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autista. Convido o próximo orador inscrito, policial federal Suender.
Agora são 10h37, o policial federal Suender, que é do PL, pôs agora a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos. Bom dia a todos em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Suba a tribuna aqui para falar de uma indicação que acabou de ser aprovada aqui, indicação importante, sobre os vigias. Eu estou em tratativa com o prefeito Márcio, e esse projeto de lei que a gente moldou aqui, juntamente, né, com toda a categoria de vigia, ela altera, né, a nomenclatura e algumas funções dessa categoria dos vigias, e transforma os vigias em guarda patrimonial municipal, diferente da guarda civil. Né? Antes que as pessoas não saibam interpretar aí, a guarda patrimonial municipal, ela difere totalmente da guarda civil. A guarda patrimonial, ela aproveita os vigias, transforma os vigias em guarda patrimonial e dá algumas atribuições importantes para a funcionalidade dessa categoria, que ora está totalmente assim desprestigiada. Então, esse projeto de lei que eu estive à frente, juntamente com alguns vigias, montamos o projeto, estive em tentativa com o prefeito Márcio, e o prefeito já posicionou favorável para que a gente possa instituir e transformar os vigias em guarda municipal. Ele foi agora encaminhado via indicação. Dentro de algumas atribuições da guarda patrimonial, que será transformada, né, através do cargo de vigia, tem exercer vigilância, patrulhamento e monitoramento em logradouros públicos em áreas internas ou externas, podendo ser presencial, motorizada via monitoramento, evitando e prevenindo invasões e outros acontecimentos conforme carga horária estipulada. Ou seja, né, tanto na forma presencial com a forma monitoramento, a gente tem um observatório aí de uma forma grandiosa que faz um bom trabalho, que possa utilizar também essa guarda patrimonial a ser instituída dentro desse ambiente de monitoramento. Podem ainda realizar rondas e inspeções nas dependências dos órgãos públicos, identificar e orientar pessoas e encaminhar os visitantes, solicitar documentação de identificação conforme a norma estabelecida, zelar pelas dependências, instalações, materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, proteger o patrimônio público e as pessoas que ali estão, acionar os órgãos de segurança pública em caso de ocorrência com indício de crimes, trabalhando em parceria com outros órgãos e instituições de segurança pública, podendo oferecer apoio técnico, tático e preventivo a esses órgãos e entes públicos. Acionar o conselho tutelar diretamente ou por requisição do diretor de unidade escolar. Realizar e registrar triagem decorrente da entrada e saída de pessoas e produtos em logradouros e prédios públicos. Desempenhar outras tarefas compatíveis com cargos, entre outros a fazer. Veja que a guarda patrimonial, uma vez estabelecida, né, a transformação dos vigias em guarda patrimonial ganha muito a segurança pública do município, ganha muito os prédios públicos. Ou seja, vamos dar melhores atribuições para um cargo hora que foi deixado de lado. Então, vamos resgatar essas pessoas, dar melhores atribuições e aproveitar essa segurança para dentro do município. A guarda municipal, a guarda patrimonial municipal será vinculada ao setor responsável pela segurança pública. E além disso, além de outras ações aqui, fica reconhecida no âmbito do município de Anápolis a atividade profissional dos guardas patrimoniais municipais como atividade de risco. Então, fica reconhecida no âmbito municipal de Anápolis a atividade profissional dos guardas patrimoniais municipais como atividade de risco. Então, nesse bojo da lei, a gente reconhece também até a atividade de risco dessa guarda patrimonial. Até porque é uma categoria, né, com risco iminente também ali dentro do seu ambiente de trabalho. Risco de vida, risco da integridade física. Então, precisamos avançar. Né, outrora tiraram, né, o risco de vida, a periculosidade, que era um estilo de risco de vida. Então, a gente garante isso na lei. A lei traz nesse bojo também essa atividade de risco para os guardas patrimoniais municipais que serão transformados, né, através do cargo de vigia, que é buscar resgatar os vigias. Como eu disse, há uma tratativa já bem adiantada com o prefeito para que isso aconteça. No mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Swender. Já convido o próximo orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
10h42, professor Marcos Carvalho, do PT, usa agora a tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas, como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, suba a essa tribuna hoje, no pequeno expediente, que é o momento de falas mais curtas, para dialogar com a população sobre a destinação das emendas impositivas. E, para ganhar tempo, vou ser bastante direto. Nesse ano, estamos enviando 100 mil para o Centro Materno Infantil, na Vila Jaiara, sob a presidência do Cido Siqueira, Centro Materno, que é oriundo do trabalho do senador Henrique Santilli e do vereador José Vieira, e que cumpre um papel fundamental no apoio à saúde, principalmente na região norte de Anápolis. Estamos enviando ainda 20 mil para o Instituto Luz de Jesus, essa casa que tem quase 30 anos e que faz a acolhida de crianças e adolescentes que não têm a proteção paterna, que perdem guarda e que estão enviados para essa instituição. Centenas de crianças e adolescentes foram formados pelo Instituto Luz de Jesus. Estamos enviando 50 mil para a unidade universitária, para o campus da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, sob direção do professor Elton. Esses recursos, no formato de convênio, poderão atender necessidades dos mais de mil estudantes, que frequentam aquela instituição. E também 50 mil para a UEG, que a gente chama carinhosamente de UEG Jundiaí, mas que é a unidade Nelson de Abreu Júnior, essa unidade da Universidade Estadual de Goiás, aqui no Jundiaí, ao lado do Senai, 50 mil, sob coordenação da professora Késia, também para projetos no formato de convênio. Estamos enviando ainda 45 mil para o campus Anápolis do Instituto Federal de Goiás, campus esse que tem eleição agora, dia 18, amanhã, para diretor-geral e para reitoria, e que a gente participa com tanto entusiasmo, uma instituição com mais de mil alunos e que a gente ajuda a construir ao longo da nossa trajetória. Estamos enviando ainda 70 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, a Santa Casa dos Pobres, a Santa Casa dos Franciscanos, a Santa Casa das Irmãs Franciscanas de Allegheny, que também fazem parte da nossa caminhada. Aqui um compromisso nosso com os pacientes que sofrem com questões oncológicas. Nós temos um mandato que dialoga e milita o tempo inteiro na defesa dos pacientes e das famílias de pessoas que sofrem com as questões oncológicas. O governo federal tem enviado recursos, inclusive, para a construção do novo centro de radioterapia, centro de radioterapia importantíssimo, mais moderno, que deixa menos sequelas, menos agressivo para os pacientes que fazem radioterapia no município de Anápolis. É importante lembrar que a Santa Casa atende não só Anápolis, na oncologia, mas toda a regional Pirineus e mais 70 municípios subindo para o norte goiano. Estamos enviando ainda 20 mil para a Casa de Acolhida Betânia, que acolhe pessoas com HIV acometidas, já em sofrimento com a AIDS. A Casa Betânia, que é coordenada pelas Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia, instituição fundada pela irmã Elizabeth e que realiza um trabalho exemplar e que é referência para todo o país nesse sentido de acolhida. Visitamos a instituição esse fim de semana e temos o compromisso de avançar na documentação, na busca do SEBAS, para que eles possam receber recursos fundo a fundo, para que eles possam receber também emendas federais. Estamos enviando ainda 20 mil para a Casa Lar de Cuidados e Assistência, um trabalho coordenado pela doutora Donizete, pela psicóloga Bárbara e por uma família que tem se dedicado de maneira muito honesta e muito lúcida no cuidado de crianças de 0 até 6, 7 anos de idade, numa casa de acolhida importantíssima para Anápolis. Então, nossas emendas para a saúde, para a educação e para o social, fortalecendo as instituições públicas e fortalecendo também os laços históricos que nós temos com a família franciscana e com o desenvolvimento de saúde, educação e social para o município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com a primeira oradora escrita, a vereadora Celiane da SOS.
Agora 10:47, a vereadora Celiane da SOS abre o grande expediente, ela tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara. A vereadora Celiane é do MDB. E a gente ouve a vereadora, agora são 10:47, a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de junho de 2025. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, bom dia a todos que nos veem, nos ouvem em casa, cumprimentar a imprensa, aqui no nome do meu amigo Marcos, todos os vereadores, cumprimentar a mesa na pessoa da minha amiga presidente Andréia Rezende. Me traz aqui hoje é falar sobre nossas emendas impositivas, o quanto é importante nós, enquanto vereadores, termos essa oportunidade de destinar uma verba que é destinada a nós para algumas instituições que nós achamos e acreditamos ser importantes para a nossa cidade. R$ 103 mil destinei para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, que é uma entidade que faz um trabalho extraordinário, que acolhe pessoas, acolhe mães, crianças, que faz um trabalho muito importante nessa cidade que nós não podemos deixar também de valorizar. A maternidade do Dr. Alberto, que é uma maternidade que sempre está de portas abertas, mesmo diante das dificuldades. Nunca é feito um empecilho quando nós precisamos de ajuda ou quando alguma mãe, alguma criança bate a sua porta. Nós destinamos R$ 102 mil para a maternidade. E, lógico, que não deixaria de destinar R$ 205 mil para a causa animal, que é a minha bandeira, a qual eu luto todos os dias nesta casa, a qual há 20 anos tenho lutado arduamente e sempre falo que a vereadora Celiane da SOS não é a vereadora do resgate, professor Alex. A Celiane da SOS é a vereadora da castração, é a vereadora do resgate, é a vereadora que atende inúmeros casos de maus-tratos nessa cidade, é a vereadora que vai na casa das pessoas para conscientizar, porque muitas pessoas cometem alguns erros e são tratadas de uma forma brutal, às vezes, colocadas, inclusive, os seus rostos, não só os seus, da sua família, na mídia de Anápolis. Enquanto vereadora, enquanto protetora, nós precisamos entender, precisamos ter consciência o qual é o tamanho do problema. Muitas das vezes nós adentramos nas casas das pessoas para fazer um resgate, mas a própria família também precisa ser resgatada. Por isso que é importante não só fazer um trabalho com os animais, mas um trabalho também com as famílias. E é esse trabalho que eu tenho feito os 4 anos nessa casa e agora quase 5 anos nessa casa, nesse segundo mandato. Então, eu não sou a vereadora só dos resgates, eu sou a vereadora da causa animal. Seja ele o cavalo, seja ele o cachorro, o gato, outros animais, quantos desses já tenho salvado dentro da cidade. Esses R$ 205 mil eu destinei para que seja feita uma construção que, a partir de uma conversa em janeiro com o nosso prefeito Márcio Correia, o nosso secretário Tiago de Sá, que é para a construção do bem-estar animal na cidade de Anápolis. Hoje, Anápolis não tem um centro de castração. Hoje, Anápolis não tem um bem-estar animal. Anápolis, hoje, tem um déficit muito grande na causa animal. E nós precisamos mostrar, não só para a nossa cidade, mas para os animais pelo qual nós estamos dentro dessa casa representando, que eles precisam ter dignidade para ser tratados, eles precisam ter dignidade para passar por uma castração, eles precisam ter dignidade para sair das ruas. As ruas não é lugar para que os animais procriem e sejam tratados de uma forma cruel, como são assassinados, atropelados, animais que são esfaqueados nessa cidade. E é por isso que eu destinei R$205 mil para a construção do bem-estar animal da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Domingos de Paula.
10h51, vereador Domingos de Paula, do PDT, usa agora a tribuna. Nesta terça-feira, 17 de junho, ele usa no grande expediente, tem então 10 minutos para usar a tribuna do vereador Domingos de Paula, do PDT. Vamos ouvir o vereador Domingos.
Bom dia. Bom dia a todos, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, TV Câmara. Fazer um cumprimento aí à nossa presidente, vereadora Andréa Rezende. Estava ali conversando com o vereador Jean, com o meu presidente da Comissão de Saúde, vereador Suender, em relação à falta de insulina que está tendo aí em várias unidades da nossa cidade. Unidade de saúde ali do Bairro de Luz, do Filósofo. Tive informação que também está faltando ali na Vila Formosa, em vários bairros da cidade está faltando insulina. Mas segundo o líder do executivo aqui na casa, o vereador Jean Carlos, que está faltando aí a nível nacional, né? Mas eu disse a ele que pudesse ver, porque isso aí, eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde tinha que estar atento em relação aos lotes, a reserva, o que que tem no município para poder atender a população, porque não pode faltar dessa forma. Ontem eu usei essa tribuna aqui e falei a respeito do hospital ali do Lebron e do hospital da mulher. E logo em seguida eu recebi aqui uma visita aqui na Câmara da senhora Marcilene. Ela é assistência social, ela mora de frente ao hospital da mulher. Inclusive ela até colocou à disposição de fazer um trabalho voluntário, se porventura abrir aquela unidade de saúde ali para poder ajudar a atender a população, principalmente as mulheres da nossa cidade, porque o hospital estava atendendo e o prefeito Márcio Correia foi lá e fechou aquele hospital. E não deu uma justificativa à população por que fechou aquele hospital ali na Vila Góes. Um hospital preparado para poder atender, atendeu um certo período e depois foi fechado. Eu disse a ela que o meu papel aqui na Câmara era de todo dia usar a tribuna e fazer essa cobrança. Mesmo que alguns vereadores depois venham aqui com um discurso nojento, uma puxação de saco em relação a esse executivo, falando que a oposição não tem conteúdo. Como que não tem? Todo dia nós fazemos uma cobrança aqui. Uma cobrança em relação ao prefeito Márcio Correia para poder abrir o Hospital do Lebron, abrir o Hospital da Mulher. Nós fazemos aqui todo dia uma cobrança para que o prefeito faça um posicionamento em relação ao ocorrido grave aqui na cidade de Anápolis, que foi aí a prisão do secretário de comunicação, e o prefeito não fala. Aí a situação vem aqui e fala, ah, a oposição não tem discurso. Nós temos discurso, nós temos cobrança, mas não há manifestação por lado do executivo, não respeita a Câmara Municipal, não respeita a população, um cara que corre da imprensa, não tem coragem de falar sobre os problemas da cidade, tem que manifestar. E aí eu vejo vereador experiente, vereador até da própria base do executivo também, que não tem coragem de subir na tribuna e manifestar sobre o assunto. Amanhã é a última sessão desse primeiro semestre. E até amanhã eu vou estar usando o meu espaço que eu tenho aqui na Câmara, se porventura eu for inscrito, para poder cobrar uma manifestação, como eu tenho dito todos os dias aqui na tribuna, em relação ao assunto Anápolis na Roda, que o prefeito possivelmente foi citado naquela investigação e não tem coragem de manifestar sobre esse assunto. Não tem coragem. E aí os vereadores que é mais próximo dele também não tem coragem de perguntar a ele, pedir para ele poder manifestar nem nada. Fica se escondendo. O prefeito esconde de lá, o vereador esconde de cá. E aí quando a gente usa a tribuna para poder falar sobre o assunto, depois vem aqui tentar fazer uma defesa que para a sociedade chega a um ponto que até está até meio nojenta já, a forma de todo dia criticar a oposição aqui na casa. Em vez de vir cá e falar, ó, prefeito, realmente, se acovardou, não teve coragem de falar sobre o assunto. Não tem coragem de gravar um vídeo, não tem coragem de falar com a imprensa, e aonde sai fica assim meio escondido, com medo de alguém chegar e abordar. Mas esse assunto vai ser abordado o dia que pisar aqui na Câmara. O dia que ele estiver aqui na Câmara, na prestação de contas, a não ser que vai se acovardar e não vai vir na prestação de contas aqui na Câmara Municipal também. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que no dia da prestação de contas não arrume nenhuma desculpa, não se acovarda, porque eu vou estar ali, se Deus quiser e Deus me permitir, sentado na minha cadeira de vereador, fazer o meu papel de parlamentar, que é perguntar sobre esse assunto aqui no Poder Legislativo. Eu vou estar aqui, prefeito. O senhor vai vir aqui e eu vou perguntar ao senhor. Não se acovarda e venha aqui na Câmara fazer a prestação de contas que eu vou estar aqui para poder te perguntar sobre esse assunto. Agora eu quero mudar o foco, dizer à população que ontem eu tive saí mais cedo um pouco da sessão, falei com a minha presidente, eu estive primeiro ali com uma amiga minha, que a mãe dela infartou, uma pessoa que trabalha comigo, né, a doutora Adriana. E logo em seguida que eu saí de lá, eu estive ali no escritório também da deputada estadual Vívia, fazendo uma conversa com ela, conversando sobre emendas para poder trazer para a cidade de Anápolis. E mais tarde estive ali no Goiás Turismo para poder conversar com o ex-prefeito da cidade de Anápolis, ex-prefeito Roberto, pedindo a ele que possa trazer, né, realizar eventos aqui na cidade de Anápolis para poder movimentar a economia aqui do nosso município através do Goiás Turismo. O prefeito, ex-prefeito de Anápolis, Roberto, tem um carinho especial para a cidade de Anápolis. Fazia grandes eventos quando estava aí na prefeitura, junto com a primeira-dama, que é o Natal de Coração, que fazia todo ano, e fazia a grande festa da cidade de Anápolis no mês de julho agora, que é o Arraiana. O Arraiana que movimentava a nossa cidade, movimentava a instituição, inclusive, vereador Suender, várias igrejas católicas, evangélicas, instituições, montava barraquinha ali no estádio Jonas Duarte, e com aquela barraquinha que era montada ali, a instituição arrecadava recursos para poder custear suas despesas durante o ano todo. O senhor, que é um defensor dos eventos que é feito pela Igreja Católica, o senhor sabe o tanto que o Arraiana ajudava aí com a venda ali de produtos para poder ajudar as instituições. Sem contar, vereador Rimeiro, a grande quantidade de arrecadação de alimento que tinha ali no Arraiana, e depois isso era transformado em cesta básica para poder acolher principalmente as famílias carentes da nossa cidade. Vereador João da Luz, o senhor participou e o senhor conhece muitas pessoas que precisam de receber uma cesta de alimento, que precisa de uma doação, e na gestão passada, através do prefeito Roberto Nave e da primeira-dama Viva, ajudou e ajudou muito. Uma parte ao vereador João da Luz.
Vereador Domingos, parabéns com relação a essa questão da vulnerabilidade de pessoas que às vezes vivem em situação de dificuldade econômica. Nós tínhamos, no governo passado, essa distribuição contínua dessas cestas de alimento, e que alimentava muitas famílias que às vezes não têm o que alimentar. E no início desse mandato, nós fizemos uma indicação para o prefeito Márcio Correia, para que ele resgate, implante esse programa de distribuição de cesta na cidade de Anápolis. É muito importante nós termos isso ajudando as pessoas de forma social. Né? Parabéns pela fala.
Obrigado, vereador João. Na realidade, o prefeito tinha que fazer o seguinte: se não concorda com o nome Raena, mudasse o nome. Mas uma coisa que está dando certo para a população, não precisa mudar. É igual, vamos esperar o final do ano. Nós temos um Natal de Coração que percorre os quatro cantos da cidade. Pô, se não concorda com o nome Natal de Coração, que muda outro nome, mas que continua fazendo os eventos para poder atender os quatro cantos da nossa cidade. Eu tenho conhecimento e tenho informação que mais de 3 mil pessoas estão dependendo de cesta e não tem para poder ser entregue na prefeitura. Através da assistência social, não tem. Esse período, principalmente de frio aí, tem muitas pessoas que levantam de manhã, não tem nada para comer. E às vezes, quando você tinha uma cesta básica, você conservava um feijão ali, um caldinho de feijão de manhã, um arrozinho. Porque tem pessoas que não têm dinheiro para comprar pão. Mas que através do seu alimento, do arroz, do feijão, comia. Eu falo isso porque na minha época de criança, a dificuldade era enorme. A gente não tinha esse trabalho social que teve no passado. Eu levantava de manhã e comia arroz esquentado. Não tem vergonha de falar isso, não. A maioria da nossa alimentação de manhã era arroz esquentado. E aí a gente esperava a hora de ir para a escola para poder fazer o lanche ali na escola, que era a nossa alimentação. E hoje, a gente sabe que muitas pessoas precisam de ter aí a cesta básica e não está tendo esse apoio pelo poder público. Então, encerrando minha fala, presidente. Prefeito Márcio Corrêa, se manifeste sobre o assunto Anápolis na Roda.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
Para 11:02, vereador João da Luz é do Cidadania. Vai usar a tribuna do Grande Expediente, tem 10 minutos para usar a tribuna. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo nosso Instagram e também pela Rádio Manchester 93 FM.
Obrigado, presidente André. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma alegria falar com vocês. Vereador tem que prestar contas, né? Nós estamos findando esse semestre. É importante a gente ressaltar alguns avanços que eu quero estar mencionando aqui para vocês. Com relação às pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade social, né? Pessoas que às vezes economicamente estão desprovidas e que precisam sim da ajuda daqueles que podem ajudar. Nós sabemos que tem pessoas que podem ajudar. Empresários que podem ajudar, nós temos o poder público também que tem a pasta do social. E é importante, nós fizemos uma indicação ao prefeito Márcio Corrêa e eu tenho certeza que nós estamos conversando com ele, eu tenho certeza que ele vai implantar na cidade esse programa de assistência social dessas famílias hoje que passam fome. Hoje nós sabemos que muitos maridos, né, às vezes abandona a família, abandona a mulher com várias crianças, e ela desempregada precisa de alimentar essas crianças. E é importante nós termos olhos atentos para ajudar essas famílias. O poder público, o poder legislativo está aqui sim para poder cobrar o orçamento da pasta social para que atenda essas famílias da cidade de Anápolis. É tradição na cidade de Anápolis, nós sempre ajudamos essas famílias. E eu tenho certeza que o prefeito Márcio Corrêa terá os olhos para essas famílias e estará aí fazendo essa uma caridade mesmo, né? Nós não podemos ver uma família passando fome e a gente virar as costas para ela. Nós vamos estar sempre provocando o prefeito para que implante esse programa na cidade. Nós amanhã teremos uma audiência pública importantíssima. Tem um grande avanço, né? O prefeito Márcio Corrêa está encampando o programa Meu Lote Minha História. A audiência pública vai acontecer no Teatro Municipal às 19 horas. Foi uma provocação aqui de todos os vereadores. A iniciativa da audiência do vereador João da Luz e do vereador Ederson. Então, todos os vereadores estão convidados para essa audiência pública. E o vereador Rimes já confirmou a presença. Nós aprovamos um projeto aqui, que já virou lei, agora é lei, é o programa de sustentabilidade nas escolas. Ontem eu tive a honra de homenagear o meu amigo Walter com a medalha Amador Abdala. Foi uma excelente iniciativa do vereador Rimet, que levantou essa bandeira do meio ambiente na Câmara de Vereadores e resgatou essa medalha do Amador Abdala, um vereador que defendeu o meio ambiente na cidade de Anápolis antigamente. E hoje nós temos aí essa medalha para estar homenageando aqueles que defendem o meio ambiente na cidade. E são centenas. O Walter é o dono daquela loja Verde é Vida, ali no Anápolis City. Ele tem 50 anos que ele vende essas mudinhas de valor irrisório, porque ele ama o meio ambiente. E nós tivemos a oportunidade de entregar essa medalha para ele ontem. Nós apresentamos um projeto de lei que virou lei na cidade também, que é o Programa Municipal Esporte Sem Medo. Nós fizemos ações junto à Saneago, a Comissão de Direito do Consumidor, para poder resgatar essas calçadas detonadas, para poder a Saneago oferecer água limpa para os moradores da cidade. Nós tivemos um resultado positivo também. Nós tivemos aqui um avanço na CCJ sobre a proibição de uso de cigarros eletrônicos, vaporizadores, narguilé, em ambientes de uso coletivo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou e segue nas comissões pertinentes a aprovação desse projeto importante. Antigamente nós tentamos aprovar, mas agora ele está seguindo positivamente para poder a gente chamar atenção para poder desenvolver essa política pública na cidade de Anápolis com relação ao uso desse cigarro eletrônico. As pessoas hoje elas estão usando de forma deliberada mesmo, em ambientes fechados, não respeitando crianças, não respeitando as pessoas que estão próximas. E é importantíssimo nós termos essa lei aprovada aqui na cidade de Anápolis. Nós estamos em andamento, é uma mediação que nós estamos fazendo entre a Equatorial, a Dínamo e os funcionários que prestam serviço do setor elétrico. Isso está em andamento. Nós estamos fazendo essa mediação para poder achar um senso comum para essas pessoas envolvidas. Nós fizemos também uma moção de apelo para o prefeito, uma atenção para aqueles pacientes que fazem hemodiálise, porque eles estavam com um problema que era a falta do sangue para poder fazer a substituição, as transfusões. E nós conseguimos aí sensibilizar o prefeito, já foi resgatado esse serviço. Inclusive o Instituto Nefrológico hoje respira, com a possibilidade de uma coparticipação do município, através do Tesouro e também através do governo do Estado. O Instituto passou por problemas e nós fizemos essa mediação aqui para ajudar o Instituto Nefrológico. É importante nós estarmos aqui prestando contas, porque a cidade de Anápolis precisa de vereadores que atuam, tenham um mandato que seja positivo e que leve o resultado para a população. Eu quero também falar aqui rapidamente, esses 3 minutos, a respeito de uma lei. Nós aprovamos um projeto aqui e eu queria descrever rapidamente, porque esse projeto é uma política pública provocada aqui pelo Poder Legislativo, e que o prefeito Márcio Correia comprou essa ideia e vai estar implantando esse programa na cidade de Anápolis. Qual que é o programa? Dispõe sobre o programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis. É a lei 4460 de 2025. Artigo 1º. Dispõe sobre o programa de sustentabilidade em escolas, com o objetivo de promover práticas ambientais sustentáveis nas unidades de ensino da rede pública municipal de Anápolis. Artigo 2º. O programa de sustentabilidade em escolas tem como diretrizes principais: item 1º, educação ambiental, desenvolver ações pedagógicas voltadas para a conscientização ambiental, como palestras oficinas e campanhas educativas. Item segundo, hortas comunitárias, implantar hortas nas escolas para a produção sustentável de alimentos, com a participação de alunos, professores e comunidade. Terceiro, reciclagem, implantar coleta coletiva de resíduos e incentivar a reutilização de materiais dentro das unidades escolares. Quarto, uso racional de recursos, promover a economia de água e energia elétrica por meio de práticas como o reuso de água da chuva e o uso de tecnologias sustentáveis. Quinto, conexão com a comunidade, envolver as famílias dos alunos e a comunidade local nas iniciativas do programa, promovendo maior engajamento social. Artigo 3º. A implementação do programa será coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que deverá fornecer suporte técnico metodológico. Artigo 4º. O município poderá firmar convênios, termos de cooperação ou parcerias institucionais com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais, instituições acadêmicas, com a finalidade de viabilizar a execução do programa de sustentabilidade em escolas, desde que tais ajustes não impliquem em compromissos financeiros para o Poder Executivo. Inciso 1º. As parcerias e convênios firmados nos termos deste artigo deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade nos termos da legislação vigente. Inciso 2º. A participação das entidades conveniadas deverá ocorrer de forma voluntária e colaborativa, podendo incluir ações como capacitação de educadores, fornecimento de materiais didáticos e disponibilização de suporte técnicos e metodológicos. Inciso 3º. Fica vedada a celebração de parcerias que gerem custos diretos ou indiretos ao erário municipal, salvo os casos em que houver previsão específica na legislação orçamentária ou autorização expressa pelo Poder Executivo. Dizem que a educação começa do berço, né?
Conclui, por favor, vereador João da Luz.
Já concluindo, presidente. Então, esse programa implantado nas escolas é importantíssimo, porque as crianças, dizem que as crianças educam o pai. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Remê Júlio.
Cumprimentar o vereador João da Luz e também o vereador Ederson Lopes aí pela iniciativa da audiência pública amanhã com o chefe do Executivo. Infelizmente, vereador João, eu não vou poder participar desta audiência pública, mas eu quero deixar aqui de público novamente reafirmado o nosso compromisso com os beneficiários do programa Meu Lote Minha História. Dizer que amanhã vai ser o momento oportuno deles cobrarem diretamente do prefeito que resolvam a situação, né, porque é um programa de governo, não é porque é do ex-prefeito que não pode deixar de ter continuidade, e que encaminhe para esta Casa de Lei o projeto que prorroga o prazo ou que revoga o prazo que vence neste mês. Então, eu acho que o principal encaminhamento de amanhã, desse encontro de vocês, eu acho que deve ser isso aí, a iniciativa do projeto de lei. Mas lamentar, infelizmente, não vou poder participar com vocês. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Remê Júlio. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Jean Carlos.
Agora, 11h14, o vereador Jean Carlos, líder do prefeito na Câmara, do aqui, contra da UPL. É o plano seguinte, ele tem 10 minutos para usar o tempo.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a presidente, os colegas vereadores, presentes aqui, todos aqueles que nos acompanham nessa sessão ordinária de terça-feira. São várias demandas, pautas, semestre encerrando, algumas prestações de contas, como o João da Luz, mas eu creio que o trabalho tem se desenvolvido, as demandas têm tido resolutividade, E é isso que nós estamos procurando. Quero aqui destacar aqui a visita que tivemos lá ontem, presidente André, no Parque da Matinha, o Parque Antônio Marmo Canedo, que observava lá 38 anos atrás, teve a inauguração do Parque da Criança. Né? Nós já existimos o Parque Ambiental da Matinha, mas ali tínhamos, instalamos há 38 anos atrás o Parque da Criança, que infelizmente teve um retrocesso aí e não está mais na ativa. Mas agora, graças ao empenho do prefeito Márcio Correia e também das nossas solicitações, vereador André e eu particularmente, o senador Vanderlan Cardoso destinou 5,5 milhões. O projeto já está praticamente concluído e em poucos dias será aberto aí o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela instalação, pela implementação da reforma, da revitalização daquele parque histórico, né? O verdadeiro patrimônio ambiental, vereador Remê. Ontem eu não pude estar presente aqui na medalha amadora Medalha, mas ali mesmo no Parque Ambiental da Matinha, o saudoso amador Medalha trabalhou, me lembro aqui, bastante, né? Fazendo ali o trabalho ambiental e a conscientização já lá na década de 80. Mas esperançosos estamos, né? E certamente ansiosos para que em breve possamos também comemorar essa restauração do Parque Ambiental da Matinha. Já de muitos dias, eu tive a oportunidade de avaliar e me interar sobre a questão, vereador Domingos, o senhor mesmo me solicitou, dos serviços de cesta básica. E, de fato, a Secretaria de Assistência Social está, sim, promovendo, João, as entregas, só que mediante o critério de referenciamento. Então, aqueles que não possuem referenciamento dos CRAs, a gente vai passando os nomes, as visitas estão sendo realizadas e, naturalmente, à medida que estiverem enquadradas nos requisitos e as condições, elas estão recebendo. Obviamente, talvez não no mesmo volume que até então utilizava-se aí do programa do Arraiana, mas as cestas estão sendo entregues, sim. Eu pude constatar em algumas situações e existe um levantamento. Vou trazer para os senhores qual a quantidade de entrega e certamente esperamos que possa se ampliar. Naturalmente, tem critérios. Os critérios não podem ser desprezados. Né? Na forma que é prevista na legislação do SUAS, as pessoas vulneráveis, isso vai acontecer. E temos certeza que vai ampliar à medida que tiverem conseguidos, né, a atualização dos cadastros e o abastecimento também dessas unidades aí do CRAS, do CREAS, que possa estar disponibilizando aquelas que realmente, pessoas que realmente necessitam. Pois não, João?
Vereador Jean Carlos, fico feliz. É porque eu não estou vendo, a gente não está vendo a publicidade desse trabalho social importantíssimo. Então é importante a secretária social, a Jordânia, dar publicidade, visibilidade com relação a esse serviço importantíssimo na cidade de Anápolis, que é justamente levar o alimento, entregar uma cesta para essas pessoas aí mais vulneráveis.
Também.
Já devolvo a palavra.
Talvez é importante dar essa publicidade e, de fato, nós vemos agora a campanha do agasalho, a distribuição de cobertores. Tivemos aí o esforço aí para a retomada do restaurante popular na Avenida Pedro Ludovico. As oficinas realizadas para a implementação das políticas de segurança alimentar e nutricional, inclusive que nós aprovamos aqui hoje uma normativa importante que vai viabilizar a criação do Conselho, da Câmara Intersetorial e do Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional, que, por consequência, vai viabilizar a adesão aos programas federais de proteção alimentar. E isso, obviamente, João, vereador Rimei, Elis Durant, vai também refletir na possibilidade, inclusive, de ampliação de políticas sociais na questão alimentar também a população vulnerável. Então, eu creio que, à medida que nós avançarmos também nesse programa, teremos ainda ampliação da capacidade de fornecimento de cestas e mais programas de natureza alimentar à população vulnerável. Pois não, Elias?
É, obrigado, Jean. Pois é, eu estava trabalhando lá na assistência social, eu pude acompanhar, João da Luz, o trabalho da secretária Jordana, da diretora Viviane, ali a preocupação em a questão das cestas básicas. Né? Inclusive, a corrida de rua está sendo, os alimentos estão sendo destinados para fazer as cestas básicas, a preocupação de não ficar ninguém sem cestas básicas, né? Tudo feito bonitinho ali pelo CRAS. O pessoal está conseguindo administrar isso, né? Sem fazer coisa errada, sem pessoas receber mais cestas, ali tem o acompanhamento. Quando a gente recebe uma denúncia que a família está precisando, a gente manda, o pessoal mandava assistência social, fazer visita, para ter o acompanhamento, não só de cestas básicas, mas de outras coisas também, né? Para não ficar ali a família sem alimento em casa, principalmente. E a preocupação muito grande da Jordana, da secretária, Viviane e da nossa primeira-dama. É não faltar nada para ninguém, né, aqui na nossa cidade de Anápolis.
Beleza, obrigado, Elias. E, de fato, tanto além das cestas verdes também, e o senhor, particularmente, eu me lembro, estava participando diretamente das entregas. Lógico que de acordo com o referenciamento. Eu quero lembrar aqui, inclusive, em relação à unidade da mulher, que ela continua em atendimento. A UPA denominada da mulher, e que, infelizmente, eu havia se estruturado apenas por 15 dias, tanto é que, né, não tinha a estrutura necessária, assim como o próprio Jorge. Lembrando aqui no Jorge Rajar, eu apurei ontem, vereador Domingos, foi gasto 11,5 milhões e vai ser necessário mais 1,5 milhões para a conclusão e adequação, fora alguns equipamentos. Então, não é procrastinando por questões meramente protelatórias e políticas, não. É porque, de fato, exige mais adequação e a correção de algumas situações, que mesmo gastando 11 milhões e meio, não ficou em certas situações lá, conforme tem um relatório, um laudo, concluído a ponto de entrega. A fachada realmente vislumbra, está pronto, mas lá dentro, de acordo com o laudo realizado, exige uma série de adaptações e adequações. Da mesma forma, a UPA da mulher, que o atendimento da mulher continua na unidade da mulher. Agora, aquele local realmente vai se transformar numa UPA central para que possa ampliar o atendimento de urgência e emergência e garantir atendimento de urgência de maior qualidade a todos. Quero ainda destacar aqui que a obra da trincheira avança e de forma significativa aí. A trincheira também foram gastos do empréstimo 30 milhões e estão sendo realizadas agora com recurso próprio, Suenda, para a conclusão daquela importante passagem no sentido de desafogar o trevo ali do Recanto do Sol. E quanto no passado nós lutamos, inclusive, para a abertura da FC-29, fomos criticados e hoje nós já estamos vislumbrando a abertura da trincheira, mas 9 milhões de recurso próprio para concluir, porque os 30 milhões destinados, né, não concluiu a obra. Eu não sei o percentual que estava pronto, mas já pedi o Tiago para levantar. Mas uma coisa é certa, são necessários mais 9 milhões que o prefeito Márcio Corrêa, né, autorizou para a conclusão e as obras estão ali a todo vapor para que em breve nós possamos também entregar, assim como outras tantas obras e certamente a conclusão de obras importantes, mas dentro da capacidade financeira do município e aquilo que de fato é mais essencial. Em relação às insulinas, já me reportei aqui, a gerente responsável pela CAFA me confirmou, somente as insulinas que estão com desabastecimento em toda a rede nacional, NPH, essa insulina é destinada pelo governo federal ao governo do estado que distribui aos municípios. Essa está realmente em falta em todo o território nacional por problemas de fornecimento dos fornecedores, de produção dos fornecedores. As demais estão regulares e aqueles que podem se valer das outras, de acordo com a questão de prescrição médica, estão se valendo das insulinas de outras marcas de natureza. Agora, não tem apenas essas que têm a dificuldade nacional e que todo o Brasil está sofrendo essa consequência, mas que esperamos em breve esteja regularizado. Inclusive,
propus aqui mais o vereador Suena oficializar o Ministério da Saúde para nós sabermos qual é as perspectivas aí da regularização disso. No mais, são essas as considerações, eu vou a palavra.
Réplica.
Obrigada, vereador. Réplica ao policial federal Suena.
É importante essa fala do líder do executivo, né, falar que teve que colocar mais dinheiro, recursos próprios, dentro da obra, né, em si. É por isso que eu já solicitei que fizesse um relatório, né, do Anápolis Invest, de cada obra, para que a gente tenha um desenho do que está acontecendo, porque houve um empréstimo grande, gigante, para que essas obras pudessem ser feitas, né, e cada dia fala-se que está faltando dinheiro nessas obras, então está tendo que colocar recurso próprio. Ou seja, se está faltando dinheiro, tem que entender o porquê. Para onde foi esses valores do empréstimo? Foi insuficiente ou, né, foi desviado de alguma forma? Então precisamos ter sim um raio-x de cada obra, de cada valor empregado, de cada valor que esteja disponível, ou que cada obra, né, para ser concluído, o que falta. É importante, nesse sentido, esse relatório e essas informações para que a gente possa ter uma linha de trabalho, né, mais atuante dentro da transparência dessas obras da Anápolis Invest. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador policial federal Suender. Não havendo mais inscritos no grande expediente, já encerro o grande expediente e abro as comunicações. Não havendo inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
São 11 horas e 26 minutos, concluída então a sessão ordinária desta terça-feira e, como disse a presidente Andréa Rezende, então, temos um novo compromisso, um novo encontro amanhã a partir das 9 horas e 30 minutos com transmissão ao vivo pela TV Câmara e Rádio Manchester.
Isso, Marcos. Lembrando, né, que hoje foi aprovada definitivamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias com as emendas impositivas dos vereadores. E essa lei que dá o norte, né, para a realização, para a execução ou para a confecção da lei orçamentária, que deve ser apreciada e votada pelos vereadores no segundo semestre, a lei orçamentária para o exercício de 2023. Obrigado a você que ficou com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube, no nosso Instagram e também na Manchester 93 FM. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã nesse mesmo horário com mais uma sessão ordinária.